Muito boa tarde. Estão-me a ouvir?
Sim, perfeitamente. Boa tarde.
Muito boa
Boa
tarde. O meu
tarde.
nome é Ana Oliveira. Sou coordenadora deste grupo de trabalho, que é o Grupo de Trabalho de Audiências da Saúde. Hoje temos connosco a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica e temos o Presidente do Conselho da Direção, o Paulo Poço, e Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Silva. Devem ter tido acesso à grelha de tempos, têm 10 minutos iniciais para expor o vosso assunto, que passo já a citá-lo, que está relacionado com as preocupações que afetam a indústria dos serviços médicos de emergência e também a harmonização de normas europeias nos serviços médicos de emergência. Depois de fazerem a vossa introdução inicial, passaremos aos grupos parlamentares aqui presentes. Temos connosco o Partido Social Democrata, o Partido Chega e o Partido Socialista, e depois terminam com resposta a perguntas que certamente serão feitas à delegação, e para considerações finais. Portanto, passava-vos a palavra por 10 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Desde já, deixem-me só dizer, eu tenho estado com alguns problemas de saúde. Se eventualmente eu tiver que abandonar a qualquer momento, o meu colega Carlos Silva depois ficará convosco, permanecerá convosco, mas só fazer aqui este ponto prévio, por ter estado aqui com algumas complicações a nível de saúde pessoal. Bom, agradecer a todos por uma vez mais nos terem recebido, mas infelizmente o motivo pelo qual pedimos esta audição continua a não ser muito, muito favorável, continua a não ser muito bom. Já vamos com cerca de 6 meses desde que o Dr. Luís Cabral tomou posse. À frente dos institutos dos destinos do Instituto Nacional de Emergência Médica, e não temos tido melhorias palpáveis relativamente a essa situação. Inclusive, alguns problemas continuam a arrastar-se, continuam a adensar-se, inclusive, desde logo, e creio que todos estão estão à corrente da situação no início deste ano, de ter sido introduzidas as novas prioridades nas chamadas, que vai desde o P1 até o P5. Falou-se muito em alteração de protocolos, mas de facto os protocolos, por assim dizer, não sofreram alteração absolutamente nenhuma. A triagem continua a ser feita exatamente da mesma forma. Continua a ser feita com o software que comprovadamente não serve para o efeito. Nós já fizemos, perdão, já fizemos menção a isso várias vezes. Isso já ficou demonstrado e patente em várias situações. E o que é facto é que apenas se introduziu aqui mais um elo na engrenagem, que não veio de forma alguma melhorar o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica. Depois temos também a situação. Perdão, peço desculpa. Uma vez mais, da questão da formação. Ficamos agora a saber muito recentemente que. Aliás, esta intenção já tinha sido comunicada, mas existe agora, de facto, uma deliberação por parte do IREM. Que decidiu passar tudo o que é a formação TAT, ou seja, Tripulante de Ambulância de Transporte e Tripulante de Ambulância de Socorro, TAS, para a Escola Nacional de Bombeiros. Escola Nacional de Bombeiros essa que, para formar os bombeiros em todas as áreas que dizem respeito à atuação dos bombeiros, tem extremas dificuldades, quanto mais agora para começar a formar novos tripulantes de Ambulância de Socorro ou de transporte e ainda ter que fazer recertificações e revalidações. Para além de que não se reconhece um conselho científico na Escola Nacional de Bombeiros, o que desde logo coloca aqui algumas questões que são pertinentes de ser analisadas. Há ainda também a questão de perceber ou tentar perceber se qual a legalidade desta passagem da formação TAS e TAT para a Escola Nacional de Bombeiros deixar de estar na dependência do INEM. E depois é de facto, e vem no seguimento daquilo que disse inicialmente, já passo a palavra ao Carlos para ele poder também contribuir, que é o facto de que os problemas com os atrasos continuam a acontecer, os problemas com os atrasos da chegada dos meios ao local e dos atendimentos das chamadas continuam a acontecer, felizmente não com tanta gravidade ou com tanta exuberância como aconteciam há uns tempos atrás, mas de facto eles continuam a acontecer. Quando estamos a falar de um serviço que é um serviço essencial ao Estado de Direito Democrático, e essencial à saúde dos portugueses, porque lida, obviamente, com situações de vida e de morte, e não podemos, de forma alguma, manter atrasos neste serviço. Continuamos a ter situações como, por exemplo, aqui no Distrito de Setúbal, em que os meios escasseiam para a demanda. Por exemplo, aqui, a cidade onde eu resido, no Montijo, nós temos duas ambulâncias e agora uma terceira, uma CIV do INEM, que foi colocada no Serviço de Urgência Básica do Hospital do Montijo. Temos três ambulâncias, para um concelho que tem, cento e muitos mil habitantes e que tem uma área bastante grande. Continuamos a ter aqui uma grande disparidade da capacidade de resposta dos meios, e quando falo sobre esta situação, tem que ver, perdão, especialmente com a capacidade de resposta disponível. Ou seja, como disse, agora a cidade do Montijo tem um meio CIV disponível, mas depois, em situações de risco imediato de vida, estamos muito dependentes, da presença ou não desta CIV ou da VMER, que se encontra estacionada no Barreiro. Só que para cobrir todo o Distrito de Setúbal é muito complicado. E uma vez mais, voltamos aqui a falar na formação dos tripulantes e dos técnicos do próprio INEM, que continua a não sofrer melhorias. Antes, pelo contrário, parece que agora, com esta nova deliberação do INEM, vai quase certamente, sentimos esse receio que certamente vai haver aqui uma regressão naquilo que será, as formações atribuídas aos bombeiros. Vou passar a palavra ao meu colega Carlos Silva, e vou-me ausentar apenas durante alguns minutos. Como vos disse, estou aqui com uma situação um bocado complicada. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Carlos Silva. Faça favor.
Quantos minutos tem, Sra. Presidente, só para ter a noção, por favor?
Tem 4 minutos.
Ok. Pela Sra. Presidente, cumprimento todos os seus deputados. Mais uma vez cá estamos, infelizmente, porque efetivamente o sistema continua a não responder de forma adequada. Temos a noção que o tempo em que algumas alterações foram feitas ainda é limitado, contudo, também temos a noção de que há alterações que já podiam estar implementadas e há coisas que já podiam estar a acontecer. O título do pedido desta audiência, quando nós falamos em indústria dos serviços médicos de emergência, isto só para esclarecer. Isto é mesmo uma indústria, e é assim que é configurado internacionalmente. E porquê? Porque tem a área da formação, tem a área da prestação de serviços, depois tem a área dos transportes, e portanto todo o sistema de serviços médicos de emergência tem uma abrangência muito grande e está alocado ou está suportado em alguns pilares que nós em Portugal não os temos, já tivemos e deixamos de ter, não sei por que razão. Em alguns pilares, sistema de segurança, saúde pública, e de certa forma deixaram de estar assim suportados. No que diz respeito a estes últimos 6 meses, do Instituto Nacional de Emergência Médica, o que nós temos visto é, uma demonstração de se querer fazer medidas avulsas, algumas delas com avanços e com recuos, mas aquilo que nos interessa na realidade, que é a prestação de cuidados ao paciente, efetivamente não sofreu qualquer alteração, mantém-se tudo igual. Não há avanços, há retrocessos. O meu colega Paulo Passos falou há pouco da questão da deliberação do Instituto Nacional de Emergência Médica, que, salvo melhor opinião, isto não pode ser feito desta maneira, porque o INEM não poderá delegar uma competência dele, que consta da sua lei orgânica, numa associação, que neste caso é a Escola Nacional de Bombeiros, que tem como associados a Liga dos Bombeiros Portugueses e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Desconhecemos a constituição dessa mesma, desse mesmo Comissão Técnica de Formação em Emergência Pré-Hospitalar. Fazer uma ressalva que, quando soubemos que esta comissão tinha sido criada, pedimos para a integrar. Entretanto, entendemos que devíamos retirar o pedido por motivos de diversas ordens, e depois ontem acabámos por ter acesso a esta deliberação, o que veio a... Se calhar o nosso instinto estava mesmo certo relativamente a isto. Portanto, esta questão da formação passar para a escola, do TAT e do TAS, e ser a escola a decidir os padrões de educação, os manuais, o modelo da formação do TAS, não achamos, ou melhor, não achamos, temos a certeza absoluta que não é funcional. E depois temos aqui uma outra coisa, que é: vamos manter aquilo que é o TAT e o TAS, que não têm reconhecimento a nível europeu. E aqui já entramos na parte dos normativos europeus. Existem profissões que estão nesta área, que estão reconhecidas pela Comissão Europeia, e nenhuma das profissões, aliás, o TAS e o TAT nem são profissões, são designações. Mas, por exemplo, o técnico de emergência pré-hospitalar não configura as carreiras ou as profissões que estão reconhecidas pela Comissão Europeia. Conforme Vossa Excelência devem compreender, isto é um problema que tem que ser resolvido e deve ser resolvido. Que há profissionais de fora do país que podem querer vir trabalhar para Portugal e chegam cá e não veem a sua profissão reconhecida. E há profissionais de Portugal podem querer ir trabalhar para fora do país e têm que chegar aos outros países e têm que voltar a fazer a formação, como foi o caso aí do Paulo Passos. E não me quero alongar muito mais, porque, entretanto, acho que já os 4 minutos já
Pedia que
passaram.
terminasse, por favor.
Faz favor, Sérgio.
Muito obrigada. Então, passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes e daria então a palavra à senhora deputada Sofia Fernandes, do PSD.
Boa tarde, senhora Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. E também o senhor Presidente do Conselho da Direção da ANTEM e o senhor Presidente da Assembleia Geral. A ANTEM pretende chamar a atenção para limitações ao nível das condições operacionais, incluindo recursos humanos, meios técnicos e organização do sistema, que condicionam a capacidade de resposta em emergências. Um dos pontos centrais da vossa intervenção prende-se com a valorização profissional dos técnicos de emergência médica e paramédicos, defendendo a necessidade de criação, qualificação e reconhecimento formal destas carreiras em Portugal. A ANTEM entende que a ausência de enquadramento claro e de progressão profissional adequada compromete não só a atividade da profissão, mas também a qualidade de serviço prestado à população. Adicionalmente, propõem medidas para melhorar a resposta nacional dos serviços de emergência, sublinhando a importância de uma abordagem mais integrada e eficiente. Neste contexto, sugerem a criação de um grupo de trabalho especializado, sob a tutela da Comissão de Saúde, à semelhança do que afirmam já existir noutros países, com o objetivo de estudar, planear e propor reformas neste setor. Por fim, pretendem apresentar um conjunto de necessidades estruturais e organizacionais que identificam no terreno, procurando contribuir para uma reforma mais abrangente e sustentada do sistema de emergência médica em Portugal, orientada para melhores resultados clínicos e uma maior eficiência profissional operacional. O Grupo Parlamentar do PSD gostaria de vos colocar algumas questões, como sendo: que evidência concreta têm sobre as falhas pontuais nas condições operacionais e como quantificam o seu impacto na resposta à emergência? Que modelo de carreira e qualificação propõem e como se articulam com as diferentes carreiras já existentes nesta área? Quais são as principais diferenças entre o modelo português e os modelos internacionais que referem e que soluções consideram prioritárias adaptar à realidade nacional? que custos estimados estão associados às propostas apresentadas, nomeadamente à criação de novas carreiras e ao reforço de meios. Que competências e objetivos concretos atribuem ao grupo de trabalho proposto e em que prazo seria expectável obter resultados práticos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao partido Chega, com a Sra. Deputada Cláudia Estevão, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento os senhores representantes da ANTEM. Obrigada por mais uma vez trazerem este tema para discussão. Os dados que nos foram enviados pela ANTEM, ao lê-los compreendi e até os tentei agrupar, porque as preocupações que eles apresentam são bastante diversas. Têm preocupações operacionais, mas também têm questões de carreira, depois têm referências a reconhecimento profissional, depois invocam as normas europeias e esta é a minha linha de pensamento nas questões que vou colocar. Portanto, no que diz respeito ao plano operacional, era para nós importante que a ANTEM identificasse as falhas graves que se têm registado no CIEM. Queremos saber do que é que estão a falar concretamente, se é os meios, se são déficit de recursos humanos, se é insuficiência de formação, se é problemas de coordenação, se tem a ver com o desenho organizacional que está em curso e se possível que nos consigam alencar aqui a cada uma destas alguns exemplos concretos para melhor compreendermos as dificuldades. Depois, no plano profissional e da carreira, o ordenamento português já prevê uma carreira especial técnico de emergência pré-hospitalar e esta foi revista em 2025 com categorias diferenciadas, com atos praticados por delegação e supervisão médica, e por isso o que queremos na realidade compreender é o que é que continua a faltar em concreto nesta carreira. Se falta executar o regime que existe, se o que falta é regulamentação, se o que falta é formação, se sobretudo falta valorização, portanto o que é que a ANTEM entende exatamente que está, continua a estar errado neste modelo. Quando falam em técnicos de emergência médica e em paramédicos, queremos saber se estão a defender a evolução da carreira existente do STEP ou se estão, pelo contrário, a defender a criação de uma ou outra carreira distinta. E se pensam numa carreira distinta, o que é que pensam em termos de requisitos de acesso? Que nível de formação, qual é o nível ou o mapa de atos próprios que entendem poder praticar. Depois, a nível do plano jurídico e regulatório, queríamos pedir à ANTEM que nos distinga aquilo que entende dever continuar no quadro da delegação e da supervisão médica, daquilo que considera relevante integrar no núcleo funcional próprio da profissão que estão a propor ou na evolução da que já existe. Quanto ao argumento europeu, gostava de conhecer quais as normas, padrões, recomendações ou referenciais europeus que estão aqui exatamente em causa. Estamos a falar de reconhecimento de qualificações profissionais, estamos a falar de normas aplicáveis às ambulâncias, aos equipamentos, de que recomendações científicas falam exatamente, de que modelos comparados de outros países e quais, sobretudo aqui na Europa. Mais um ponto, gostávamos de entender o que é que está efetivamente neste âmbito em desconformidade em Portugal. E por fim, sobre a proposta de criação do grupo de trabalho, o que pedimos é que nos indiquem qual seria exatamente o objeto deste grupo de trabalho, que matérias é que este grupo deveria tratar e que produto final justificaria a sua constituição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora...
Sr. Presidente, permita-me só fazer um pedido. Com a velocidade que os senhores deputados colocaram as questões, eu não consegui tomar nota de todas elas.
Podemos, no final, mandar, como já tínhamos até combinado por e-mail, toda a documentação que os senhores acham útil. E se houver alguma necessidade de algum senhor deputado também enviar as questões por e-mail, também o poderemos fazer para chegar à resposta, está bem?
Muito obrigado.
Muito obrigado, eu. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores representantes da ANTEM Obviamente cumprimentar os meus colegas deputados. Muitas perguntas que eu gostaria de fazer já foram feitas, eu vou tentar não me repetir para não ser maçador. Este tema, o tema relacionado com os serviços médicos de emergência, é um tema que está naturalmente na ordem do dia, designadamente aqui no Parlamento. Nós temos vindo a discutir, no quadro de uma comissão parlamentar de inquérito, um tema muito relevante relacionado com o INEM e com relação direta e indireta a este tipo de serviços, e é uma matéria que nos tem preocupado bastante. E digamos que algumas das vossas respostas podem também ajudar a compreender de alguma maneira o que é que se passou ou também o que é que se passa no quadro do INEM e de que maneira é que o Parlamento não tem poder executivo, mas de maneira que o Parlamento pode contribuir para ultrapassar alguns dos problemas que os senhores consideram que ainda estão por resolver. Há vários temas que os senhores se preocupam e trouxeram aos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, as questões da formação. Já foi aqui dito, era preciso compreender que modelo de formação é que, enfim, defendem, de alguma maneira, para também percebermos aquilo que temos ouvido da parte do Governo e aquilo que temos ouvido da parte de todas as entidades, o que é que deve ser o caminho para podermos, de alguma maneira, comparar o que deve ser o caminho mais adequado, enfim, seja ao nível da formação inicial, seja ao nível de eventuais auditorias externas, autoavaliações independentes, o que seja no quadro da formação para que ela possa ser melhorada. No quadro, um dos aspectos também importantes que referem tem a ver com a carreira. A carreira, aliás, é um tema que tem sido bastante discutido no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito, a carreira dos técnicos de emergência médica. Era importante perceber, no vosso entender, qual é o conteúdo funcional dessa carreira, o que é que entendem que deve ser o conteúdo funcional e também, de alguma maneira, que requisitos de acesso para essa carreira, para também podermos compreender melhor o que é que está em cima da mesa. Também é importante, porque algumas das referências que recebemos, e não ouçam isto como uma crítica, mas enfim, são soltas, porque enfim, admito que todas elas são muito relevantes, mas era importante percebermos qual é o principal problema. Eu acho que é importante nós começarmos a hierarquizar problemas relativamente à situação. Se é a questão das falta de profissionais, que nós sabemos que existe, se é a questão das carreiras, propriamente dito, que eventualmente até pode estar relacionada com esta matéria, se é a questão da formação, se ela é mais relevante, se é a governação do INEM, que eventualmente tem consequências neste tipo de matérias, se é a articulação que existe entre os bombeiros, os hospitais, se ela não está adequada, se é possível fazer mais por isso, ou se no fundo é também todo o sistema global de serviço de emergência médica. No fundo, era relevante começarmos por ter uma espécie de hierarquização das questões, ou pelo menos um plano global, aquele que vocês defendem, que a vossa associação defende, para que nós possamos ter pelo menos um elemento comparativo relativamente àquilo que se passa e àquilo que o Governo eventualmente está a tentar fazer. E, portanto, no limite, estas são as questões que gostaria de ver respondida, sem prejuízo, naturalmente, de os grupos parlamentares estarem sempre disponíveis para outras trocas de opinião e outro debate sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra novamente à entidade, ao Sr. Carlos Silva e ao Sr. Paulo Passo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Infelizmente, não sei se perceberam, já tive-me apresentado por duas vezes. Eu vou ser muito breve porque, como vos digo, a minha condição de saúde não me permite muito mais. Eu depois deixar-vos com o Carlos, e o Carlos será bastante capaz de responder. Quero apenas aqui dizer algumas coisas e penso que aquilo que vou aqui falar dará resposta a todas as questões, a algumas das questões que foram colocadas por todos os senhores deputados. Bem, especificamente relativamente àquilo que nós entendemos e aquela que é a nossa visão para um sistema integrado de emergência médica passar a ser um serviço médico de emergência à imagem daquilo que se faz um pouco por todo o mundo, desde logo não existe espaço para continuarmos a ter 90% do socorro, que é aquilo que hoje em dia é prestado, não são cuidados médicos de emergência, é um socorro que, no nosso entender, é de muito pouca qualidade, Não podemos continuar a ter esta resposta de cerca de 90% assente naqueles que menos formação têm e menos capacidades técnicas têm. Ou seja, qualquer um de nós, cidadão português, que hoje se sinta mal e que receba a assistência de uma ambulância ou dos bombeiros da Cruz Vermelha, por muito bons profissionais que estas pessoas sejam, e com muita competência que sejam dentro daquilo que são as suas competências, passando a redundância, pouco ou nada podem fazer. A única coisa, o único fármaco disponível que estas ambulâncias hoje em dia têm é oxigênio medicinal, que pouco ou nada faz, como é óbvio. Obviamente que poderá disponibilizar algum conforto a situações de dificuldade respiratória, por exemplo, mas pouco mais pode fazer por um doente do que isso. Não podemos, isto é inaceitável num Estado de Direito Democrático, em pleno século XXI, que continuemos, por exemplo, a ter nestas ambulâncias a incapacidade de minimizar a dor a um doente vítima de trauma, a um paciente vítima de trauma. Isto é inaceitável, é desumano. Isto é desumano continuarmos a transportar pessoas durante 20, 30 quilómetros com fraturas dos membros, ou seja, daquilo que for, com uma fratura, várias fraturas, sem que exista a disponibilização de um fármaco para atenuar a dor, por exemplo. Isto é inaceitável. É inaceitável que continuem a morrer pessoas hoje em dia em Portugal, porque a ambulância, ao chegar ao local, não tem, por exemplo, uma caneta de epinefrina que possa reverter uma situação de um choque anafilático grave, por exemplo. Quando é uma coisa que pode ser utilizada para um leigo. Isto é inaceitável. Inaceitável. Ainda ontem tivemos uma situação de um bebê de 3 anos que os pais, no pânico, foram com a criança para os bombeiros dar ajuda porque no Codu estavam a fazer imensas perguntas e ninguém sabia orientar estas pessoas em condições. E depois houve aqui todo um desenrolar de situações. Peço perdão. Houve todo aqui um desenrolar de situações em que trocas de telefonemas dos bombeiros para o Codu. Isto não pode acontecer. Tem que haver um sistema que está esquematizado do princípio ao fim. E não podem acontecer estes delays, estes atrasos, isto não pode acontecer. Estas situações de assistência médica, assistência de emergência médica, tem que ocorrer rapidamente, não podemos estar aqui à espera de telefonemas para trás e para a frente. Também na questão da evidência que a senhora deputada Sofia Fernandes do PSD falou das evidências destas situações, existem demasiadas evidências, existem relatórios do IGAS, existem relatórios que eu agora não me consigo recordar, mas também existem outros relatórios relativamente à situação do INEM, por exemplo, os relatórios do IGAS, ainda que alguns sejam difíceis de compreender como é que se relativiza à morte de um cidadão porque é velho demais, porque dizendo que mesmo que a ambulância estivesse no local, aquela pessoa muito provavelmente iria acabar por falecer, isto não é justificativo, isto não justifica um atraso de 20, 30, 40 minutos. E depois, e aqui mesmo para terminar, porque já estou com demasiadas dores eu próprio e vou ter mesmo que abandonar, deixar-vos com o Carlos, mas só queria dizer aqui na questão das nossas propostas relativamente aos técnicos de emergência médica e paramédicos, elas são muito simples. Não são propostas de substituir outras carreiras, não queremos de forma alguma, e não é essa a nossa intenção, até porque entendemos que o enfermeiro e o médico têm um papel preponderante no pré-hospitalar e têm um papel muito específico, não podemos é estar dependentes de médicos que vão estar inoperacionais durante cerca de 10 mil horas por ano. Isto para nós é inaceitável, porque depois voltamos a ter situações como ocorreu em 2024, que cerca de 18 mil pessoas em Portugal não tiveram acesso a suporte avançado de vida, quando deveriam ter tido, e isto resolve-se de uma forma muito simples, que é dando oportunidade num período transitório àqueles que são hoje em dia os tripulantes de ambulância de socorro, os tripulantes de ambulância de transporte, de progredirem nas suas capacidades e competências técnicas, com um programa educativo, e aqui não é preciso inventar nada de novo, porque existem imensos programas educativos ao redor do mundo, e não são só anglo-saxónicos, como foi dito por algumas pessoas que passaram pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, que o paramédico era uma espécie de um técnico, nada mais falso, isso é uma falácia de todo tamanho. Não, isso é completamente falso. O paramédico é o profissional na emergência pré-hospitalar, é o profissional por excelência que se dedica única e exclusivamente à medicina pré-hospitalar. E este profissional tem um escopo de prática e tem um nível de competências cada vez mais alto. Por exemplo, e dando um exemplo muito, muito rapidamente do Reino Unido, temos hoje em dia paramédicos, inclusive, inseridos no Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais, nos centros de saúde, que dão um apoio muito importante aos médicos e aos próprios enfermeiros. Portanto, o paramédico não é apenas um técnico. Mas aquilo que nós entendemos que deve acontecer em Portugal e que deve ser a evolução natural é dar só a oportunidade aos técnicos, aos tripulantes de ambulância de transporte e aos tripulantes de ambulância de socorro dos bombeiros e Cruz Vermelha, para passarem a ser técnicos de emergência médica, com todas as suas competências e os protocolos definidos, com cabeça, tronco e membros, como se costuma dizer, e o STEP do INEM transfigurarem-se, entre aspas, para uma figura que nós entendemos que faz todo sentido na evolução normal, que seriam os técnicos avançados de emergência médica, ou técnicos de emergência médica avançados. Com um escopo de prática mais avançado, com protocolos de atuação clínica mais avançados e, principalmente e acima de tudo, sem a necessidade de validação através da linha telefónica, porque isto só estamos a fazer, que estas atuações demorem mais quando elas são, time critical, quando elas precisam de ser, introduzidas o mais rapidamente possível. E depois o paramédico, como é óbvio, viria a trazer uma amplitude de uma cobertura a nível nacional de um suporte avançado de vida que hoje em dia é onde nós temos o maior déficit. Nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto, por exemplo, temos VMEs que ainda assim muitas vezes estão ocupadas com situações menor e que se vêem depois que depois não podem ser utilizadas em situações de risco imediato de vida. Mas se formos mais para o interior, e não precisamos de ir muito, muito, muito para o interior, como vos disse, aqui no Distrito de Setúbal, nós já sentimos essa dificuldade, porque se não tivermos uma das VMERs aqui disponíveis, não temos outros meios que sejam capazes de dar esta resposta, portanto, o que dificulta e torna esta situação uma situação de saúde pública muito, muito complicada. E vou mesmo ter que desligar, vou ter mesmo que sair, porque já não aguento mais. Peço imensa desculpa por passar a palavra ao Carlos. Muito obrigado, e boa tarde a todos.
Muito obrigado e as suas melhoras, Carlos Silva. Dou-lhe um minuto para terminar.
Senhora Presidente, senhores deputados, a questão do pedido do grupo de trabalho prende-se mesmo com este tipo de situações. Para podermos discutir ou para a transformação de um serviço médico de emergência ao nível daquilo que existe de melhor no mundo. As limitações de tempo, a falta da explicação, a falta de perguntas objetivas para respostas objetivas, nunca permite um cabal esclarecimento de Vossas Excelências.